WarpCast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas. Feliz 2020.
Mano Beto.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e feliz 2020 também.
E recebendo aqui mais uma vez o Vinícius Machado lá da Pampa Fox.
Boa noite, galera. Que esse ano seja bom para todo mundo. Feliz 2020.
Pessoal, começando oficialmente aqui o ano de 2020 no WarpCast, vamos falar de um gênero que nós curtimos nos videogames demais, que é o beat'em up. E já que o Vinícius tá aqui hoje com a gente, né, vamos aproveitar também e falar um pouquinho sobre o jogo da Warpzone, né? Warpzone vs The Dimension, que é um beat'em up que o Vinícius fez parte da equipe de desenvolvimento. Mas antes, os nossos recados. Todo o conteúdo da Warpzone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Bom, galera, pra começar a falar sobre beat'em ups, queria saber um pouquinho da experiência pessoal de cada um. Qual foi o primeiro jogo que vocês jogaram aí desse gênero, começando pelo Sidão? Fala aí, Sidão.
Cara, deveria ter sido River City Ransom, mas eu só conheci depois, fui me apaixonar depois. Mas o primeiro que eu joguei, cara, e olha, eu joguei muito, e eu levei um tempão pra descobrir todos os golpes, foi o Double Dragon do Master System.
Double Dragon, classiquíssimo. Mano Beto, você, cara, o que, que você jogou aí? Primeirão de todos aqui.
Ó, o primeirão. Não, foi o Double Dragon, mas não foi amor à primeira vista, não, e nem à última vista, porque eu não
nem a vista do meio, Double, né?
Nem a vista do meio, né? Mas foi o primeiro que eu tive contato. Mas agora, aquele primeiro que eu gostei, que eu joguei, que foi meu início na vida gamística, por conta da minha mãe, foi o Turtles, o arcade game de 1989.
Maneiro. E você, Vinícius?
Primeira memória que eu tenho, assim, foi... Porque meu pai, ele tinha uma lanchonete, daí tinha dois fliperama lá. Oh. E o molequinho jogava Dungeons & Dragons.
Sei.
Shadow of Mystery.
Assim. Isso mesmo.
É, esse mesmo. Foi a primeira... É o que eu tenho de primeira, assim, de memória.
Pô, que da hora, cara. Meu primeirão foi Capitão Comando. A versão do fliperama também, porra, foi muito foda, cara. E, gente, pra entender melhor o beat'em up, que também é conhecido como briga de rua por muitos, né? Eu chamava de jogo de luta que anda, não sabia o nome desse do gênero. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo e buscar aquele jogo que foi o primeiro a trazer a essência ali do gênero, né? E eu não consigo pensar em um jogo que tem esses elementos ali antes do Kung Fu Master dos fliperamas, que foi lançado em 84 pela Irem e que foi portado por Nintendinho como Kung Fu. Vocês já jogaram esse jogo?
Já joguei no Atari, 2600.
É, cara, tinha pro Atari, agora
tem,
essa é novidade pra mim.
Tem uma versão pro Atari.
Caraca.
Muito bonita, assim... O Atari, né?
Dava pra você entender, não, cara, pelo menos.
Sim. Então, mas eu joguei um pouco tarde já, tá? Lá, já tinha uns 15 anos já. Então, mas
eu
acho
que tô vendo que é bonitinho, cara.
Entender.
Tem cabelinho, não, pô, que isso.
Não, muito legal. E era uma fita difícil, cara, de conseguir emprestada, sabe? Era uma fita bem rara. Então, uhum. Eu joguei no 2600, no Atari.
Porque ali ele já apresentava, né, aquele objetivo de você enfrentar aquelas hordas de inimigos enquanto tenta avançar cada vez mais na fase, que eu acho que é a principal essência do gênero, né? Do beat'em up.
Sim, sim.
E eu acho que outros jogos que se encaixam também nesse primeiro momento ali do beat'em up, que é com progressão lateral, são tipo o Black Belt, né? De 86 também, que na verdade é uma modificação ali do jogo Hokuto no Ken, né, do Master System, que é baseado no anime também. O jogo é muito bom, cara, ele é programado pelo Yuji Naka, então é fantástico, cara, jogo muito bom de jogar também nesse esqueminha ainda dos primórdios. Cara, tem Altered Beast também, do fliperama de 88, o Vigilante do Master System, também de 88, da Irem, que é da mesma empresa do Kung Fu Master, inclusive. E eu tô muito ceguista, gente. Tem mais algum que vocês lembrem, assim, que seja a progressão lateral, assim, desse iniciozinho?
É que você falou a maioria, né? Vigilante tava em mente pra falar.
Falei os bons, né?
O Double Dragon. Renegade, eu não sei se é do arcade ou é só pra console.
É, o Renegade, cara, foi bom você tocar nesse assunto, porque ele é um segundo momento. O Renegade, ele é da Tecnos, e eu acho que é um ponto importante aqui na história que a gente tá contando, porque nesse jogo que saiu pros arcades em 86, é o primeiro jogo do gênero que permite aquela movimentação livre num cenário isométrico que você tem em profundidade,
ah,
né?
Entendi.
E o Renegade, ele é um nome ocidental do Neketsu Koha Kunio-kun, que faz parte lá da mesma franquia do River City Ransom aí, tão adorada pelo Sidão.
Caramba!
É, ele foi o primeiro do Kunio-kun, cara. Pra você ver,
caramba,
que foda.
Ah, tem o Combat Tribbles. É um beat-up meio estranho. Tem uma conversão pro Super, ficou muito próxima do arcade, mas é um beat-up um pouco estranho, né?
Ah, eu pesquisei a imagem aqui e eu lembro de ver ele assim, mas eu nunca joguei não, cara. Eu sei qual é.
Né? Então
eu
tenho essa lembrança também. Teve um, só que eu acho que já é um pouco mais recente. É antigo também, mas é o Arabian Fighters, alguma coisa assim, que era num cenário do Oriente Médio.
Eu acho que você me indicou isso uma vez, cara, esse jogo. Eu tô pra jogar ele ainda. É muito maneiro.
Sim, só que eu acho que ele é um pouco mais atual. Uh-huh. Mas eu lembro desse arcade também. Os sprites deles são grandes, é bem legal.
Só pra indicar aqui, né, que a gente fez um podcast sobre o River City Ransom, que é o Warpcast número 15, também ficou bem legal aí, pra alegria do Sidão.
Aí. Já teve, e aí eu ainda tentei roubar aqui, fazer ele virar o jogo do ano de 89.
Não deu, né? Mas eu acho que assim, daí pra frente, a gente teve um estouro do gênero, né, num primeiro momento, acho que em grande parte graças à popularidade que o Double Dragon alcançou, que também é da Tecnos e saiu em 87, e ele foi tão popular que rendeu um filme ali em 94, né? Mas desse jogo aí, o Mano Beto é fã demais da jogabilidade, né, Mano Beto? Quer falar um pouquinho por que ele é tão bom, dos melhores beat-em-ups já feitos?
O Double Dragon? Olha, cara, na época, quando eu vi, você fica surpreso, né? Graficamente, você é criança, você não tem contato com isso em casa, até porque não existia consoles desse porte na época. Então, quando você vê graficamente, você fica espantado, né? Mas eu acho a jogabilidade, até hoje, eu acho extremamente lenta. Eu acho que tem um tempo de resposta muito demorado. Há quem diga que é do jogo, a proposta do Double Dragon é essa. Então, se é a proposta, não me agradou. E eu achei que era uma coisa da época, né? Falei, ah, não, é coisa que eu não sei jogar e tal. Mas se você joga hoje, ele é a mesma coisa. É o tempo mesmo de resposta do comando. É muito lento, muito lento.
Eu acho que é em parte, Mano Beto, por causa do processamento também, sabe? Se você processar golpes muito rápidos, vão fazer inimigos aparecerem mais rápido na tela de novo.
Será, é, cara? Porque eu acho que Renegade é menos zoado e anterior.
Mas, então, mas o Renegade é menos detalhado, né? Tipo, graficamente. Ele tem menos gráfico pesado pra carregar.
Eu não sei, porque faz sentido o que o Sidão tá falando, porque Final Fight, que é o Suprassumo, já a gente fala, é de 89. Então...
Ou eu posso estar falando uma merda incrível, o Vinícius é o desenvolvedor aqui, ele pode...
Eu tô aqui parado pensando. Mas você diz assim, a resposta em movimentação ou na parte de luta?
Ele é todo lento, na real.
Todo,
né?
Lento,
ele é lento.
Né?
E ele o comando, é eu sinto uma lentidão. Vamos supor, eu aperto o soco, eu sinto um delay. Não é imediato o soco, né? Principalmente naquele movimento famoso, movimento do Double Dragon, que é a cotovelada, né?
Sim, sim.
Nossa, mãe, a precisão disso.
A máquina do desenvolvedor tava com overclock, tá ligado? E quando botou no fliperama, ficou lento pra cacete.
Não, mas visualmente, aquela temática, bem antes de Final Fight, porque Final Fight, enfim, a gente vai falar mais de Final Fight, mas aquela temática meia ruas de fogo, dois caras atrás da garota, muito anos 80, isso ok, né? O design do jogo, enfim, o plot dele pra época, é um filme de ação jogável. Isso, ok, adoro, né? É o que a época pedia. Minha queixa mesmo é com controle, só que, poxa, se não tem controle, dá empolgação. Pelo menos pra mim, não dá empolgação pra jogar. E eu achei por muito tempo que era eu, né? Eu falei, ah, não, eu nunca soube jogar Double Dragon, né? Mas se você tentar jogar hoje, né? Fica aí a dica. Ele é lento, sim. Ele é lento. Você pega um beat-up um pouco mais recente.
Tipo Double Dragon Neon?
É. É, só que aí é ao contrário. Não, eu não acho ruim.
Cara, eu vou dizer pra você, eu comprei
ele. Eu acho
ele
brega, cara. Eu acho que tem um limite.
Pô, cara,
do brega.
Ele me
tem um
irrita.
Brega que é legal.
Ah, não. Aí quando o Far Cry faz lá o negócio também neon lá, todo mundo acha lindo.
Também não.
Ah, não, cara, o jogo, ele me irrita, cara. Toda vez que eu tento jogar, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais vou jogar ele, cara. Sério, desisti mesmo.
Neon. Ou original?
Não, neon. Eu nunca mais vou jogar ele, cara. Já prometi isso pra mim e já era. Nada mais fazer voltar atrás. Mas olha só, acho que a gente pode passar um pouquinho mais pra frente, em 89, mais antes ainda do que talvez seja o principal que a gente vai falar hoje, teve uma grande apelação ali por parte da Konami, né, que lançou o jogo dos Tartarugas Ninja, né, que além de ser um jogão, ele já tinha todo o carisma ali dos personagens, né? Tinha os fãs que acompanhavam o desenho animado, dava pra jogar 4 jogadores. A Konami, ela lançou ali Simpsons, X-Men, ela gostava de licenciar, né? Porque gera sucesso.
Acho que foi o primeiro jogo dela licenciado. E que primeiro jogo licenciado, né, meus amigos?
E já tinha diferença de personagem, né, cara? De um pro outro, de tempo, de alcance, isso é muito legal também.
Sutil, mas tinha, né? O gráfico, as vozes, a introdução com a música tema do desenho.
Era praticamente você jogar um episódio, né, cara? Era muito legal.
Era bem apelativo,
né? Era muito legal. É um jogo incrível. Envelheceu super bem, assim, tanto visualmente, dá pra jogar, não tem essa lentidão como a gente já tinha falado. Né? Então o controle, ele responde bem melhor. Agora, eu sempre confundo se é ele ou o Turtles in Time, que tem o lance da corrida. Ah, não, é Turtles in Time.
É Turtles in Time.
Né? Eu acho que a versão do Super ganha porque você pode mudar o controle pra correr de uma forma diferente. E no arcade não é possível, então... Então não vem ao caso, eu achei que era o arcade game.
Você tá falando, tipo, eu já tô pensando no Turtles in Time aqui, porque é um dos meus jogos preferidos.
É mesmo, cara?
É muito bom também.
É o Turtles in Time, pra mim, tipo, é um... É porque eu também tenho muita memória afetiva dele, porque, tipo, é um jogo que eu e meu irmão sentava e jogava sempre, assim. E apesar dele ser curto, né, porque na minha cabeça, tipo, é um jogão, você joga um tempão, mas ele dura, tipo, meia hora pra terminar ele. Aí eu fiquei, cara, só isso mesmo? Sério mesmo? Mas ele é muito bom, e ele é feito com muito carinho, assim, ele tem muita animação, ele tem muitas reações diferentes, e isso é o que vai agregando pro jogo, né, você não vai ficar só andando pro lado e batendo.
E as tartarugas no Turtles in Time estão mais malandrona, né, os sprites são maiores, o Rafael rodando o Sai dele como se fosse revólver, muito legal,
e
cara.
Tem uma coisa que é um detalhezinho, assim, mas eu achava muito massa, que era sendo Options lá e trocava pra jogar no modo quadrinho. Que aí as tartarugas mudavam as cores.
Ah, que maneiro, cara.
Era muito massa. Porque daí tinha o modo desenho, que elas tinham as mesmas cores, só mudava a faixa, e daí o modo de quadrinho. Aí, sei lá, o Donatello é aquele mais marrom, assim.
Aham. Uhum. É porque mudavam. Não sei se tu sabe, um é tartaruga, outro é caga, do Tejabuti. Sim. Nossa, sacanagem.
Aí daí mudava as cores. É um jogo que me marcou bastante.
É maneiro, cara. E eu acho que talvez um dos maiores marcos dos beat'em ups tenha começado ali pelas mãos da Capcom, né, com o desenvolvimento do Street Fighter 2. Só que tava muito diferente do primeiro jogo, né, aí o nome mudou pra Street Fighter 89, no final das contas saiu ali como o Final Fight 1989. Inclusive, a gente fez um arcast sobre Street Fighter, que foi o episódio número 12. Vale a pena também dar uma conferida lá. Eu ia deixar pro Oda essa parte aqui, mas já que ele não vê, então vamos se reunir aqui pra gente malhar tudo de ruim que tem o Final Fight. Não, brincadeira. O Final Fight, ele foi um grande expoente, né, pro gênero de beat'em ups, né, Mano Beto?
Foi com Final Fight que realmente se popularizou. O jogo, ele é muito bem acabado, tem uma direção de arte fantástica, tem grandes nomes da Capcom, quanto no design, na trilha sonora, já trabalharam também na série Street Fighter 2. Eu acho que o grande acerto do Final Fight é a direção de arte, né? Você tem uma trilha sonora que condiz com o jogo, que eu acho muito... Nessa época, eu não acho que a Capcom era... Isso é questão de opinião, tá? Não que ela fazia uma péssima trilha sonora. Não me agradava, assim, não me conquistava. Mas Final Fight, eu acho que é perfeito, porque é um jogo que dá aquela impressão suja de filme dos anos 80, que você vai passar por aqueles becos, aquela gangue, aqueles... maloqueiro lá que quer bater em todo mundo, e a trilha sonora tem uma sujeira, então esse aspecto eu acho que é o que chama mais atenção pra mim. Quando eu vi a máquina pela primeira vez, desde o lance da introdução com o Agar atendendo o telefone, o mapa de Metro City, é muito engraçado que a primeira vez que eu vi o jogo eu senti a familiaridade com Ruas de Fogo, com o filme Ruas de Fogo, e de fato tem, né, alguns nomes dos personagens, principalmente dos inimigos, é inspirado no filme e na cultura pop também, né? O pessoal da Capcom gostava muito do que estava acontecendo na época. Além da jogabilidade, que é excepcional, ele também ganha meu coração por conta disso, né? Ele tem tudo que a gente viveu, tudo que a gente estava vivenciando naquele momento, foi introduzido no jogo. Então não tinha como não dar certo.
Você falou do Ruas de Fogo aí, né, cara? E ele foi uma inspiração importante para os beat'em ups japoneses, né? Eu acho que até o próprio Renegade já pega isso daí como inspiração, porque antes era muito, né, karatê, kung fu, artes marciais japonesas, né? E serviu meio que para introduzir esse lance de gangue, né, mais ocidental nas histórias.
Sim, muito ocidental. Muito bem lembrado, JP. É um jogo japonês, né? A Capcom japonesa, mas ele tem um clima muito ocidental. Na época não tinha informação, era criança. criança, mas eu nunca poderia imaginar que a produtora do jogo fosse japonesa.
É verdade.
Mas tão ocidental que é.
Verdade, verdade. Eu gosto bastante, porque também é um jogo que marcou. Só que ele, pra mim, ele ainda, por ser mais antigo, ele tem um defeitinho. Que pra alguns não é, mas eu jogando hoje, assim...
Não, pode falar, nem sei o que é, já concordo.
Que é assim, é por ele ser um jogo antigo, ele era feito pra comer ficha, né?
Ah, sim, é.
Então,
é.
Assim, tinha horas que ele era muito apelativo, tipo, você morria muito, você morre muito, você vai jogar hoje em dia, tipo, você acaba se estressando um pouco com ele, assim, mais do que necessário, ele podia ser um pouquinho mais equilibrado. Mas é por conta disso, por causa que ele era feito pra arcade, pensando nisso, né? Pra comer ficha mesmo.
É o famoso perdeu, volta tudo.
É, volta
não
tudo.
Não tem conversa.
Tem que... Então era pra, tipo, pra galera poder gastar ali. Mas é um jogo muito bom, assim. Tipo, e é bem... ele tem um salto, assim, visualmente falando, que é, tipo... É muita diferença de comparando, assim, um pro outro. Eu achei ele muito massa.
Não, sim. Você pega na época, tipo, o Yoki Double Dragon é bonito.
Sim,
mas
é
de 87, 85. E você pega os outros, né? A evolução é muito... A Capcom, ela tava... Vamos falar a verdade, a Capcom, nessa virada de década, a Capcom tava danada, né?
É.
Ela me... Não, ela tava, cara. Olha o que ela me faz com um gênero que não foi ela que criou, mas ela popularizou. E alguns anos depois, a gente também tem uma reviravolta das grandes com Street Fighter 2, que ela também não criou, mas como popularizou, né? Então ela tava danada. A Capcom
e uma
tava
coisa
danada.
Que eles têm, que é muito legal, assim, que você vê, é o cuidado que eles têm com o cenário também, né? Os outros cenários, tudo bem, sempre teve cenário legal. Mas esse, ele é um cenário muito detalhadinho, assim, ele encaixa muito bem com a temática do jogo. Ele é muito bem estudado, assim, muito bem feito.
Muito. Desde a primeira, que é aquela parte do Dandy levando a Jessica, passando pelo metrô, passando pela cidade à noite pra lutar com o guarda, que é o Ed. Não, é incrível. É uma direção de arte incrível, cara. Os sprites enormes, né? Porque pra época eu achava... Não sei vocês, mas quando eu vi Final Fight pela primeira vez, eu achei um absurdo. Os sprites eram grandes, né? O próprio Tanji, né? Nossa, ele é enorme, cara.
Marca muito, assim. Eu lembro muito quando você vai no metrô, aí você entra no trem, e daí a sensação do trem andando, assim, tipo, é muito legal.
Pô, pode crer.
Sim, sim.
Que é um clichê também, né? Fase do trem.
Sim.
Não, e aquele metrô todo pichado, muito The Warriors, né? Selvagens da Noite. É incrível, cara. Mas eu tenho um ponto negativo pra ele. Cara, eu acho que o final do jogo, o momento final, tá?
Spoiler!
No final em si.
Nossa, sacanagem, porra.
Não, mas bem
spoiler
final.
De 35 anos.
89.
Não, tem tempo, gente, 30 anos, pô. Eu acho que o momento final do jogo não condiz com o jogo. Eu acho que o jogo é muito grande pra um combate final que ele apresenta. Ao menos pra mim. O combate com o Belger, né? Que é o cara que fica na cadeira de roda. Eu acho muito aquém do jogo todo. Eu acho decepcionante. Você tem... chefes muito mais interessantes, muito mais um clímax, assim, muito mais empolgante de combater do que ele, sabe? Eu não acho que condiz com o jogo. O jogo é maior do que esse chefe pra mim.
É um chefe que eu gosto muito, é o da fase... É da fase 2, é o da fase do trem, que é... Você sobe no ringue, aí ele tá com as espadas.
É o Soldon.
É, né? Tipo, ele pra mim é muito marcante, assim. E é um dos primeiros. Eu acho muito legal, assim. Daí você chega no final, não é tudo isso, sabe?
Sim. Ah, cara, não, porque o jogo, poxa, ele vende tão bem nessa coisa da gangue, dos malfeitores. Aí chega no último chefe.
É o chefe.
Nesse ponto, meu amigo, Streets of Rage ganha.
Pô, nesse ponto, mano? Só nesse
não.
ponto? Não, tá de brincadeira.
Só nesse ponto, não, né?
Mas olha só, o Vinícius falou um negócio interessante aí, que ele lembrou do Sodom, né? Que é esse personagem aí das espadas e tal. E o Final Fight, ele foi tão popular que ele exportou um monte de personagem pro Street Fighter, por exemplo, né? O
Sim,
Sodom.
Na série Zero, né? Na série Alpha.
Poison, o próprio Guy, né? Todo mundo, cara. Mó galera.
É o universo expandido, né, da Capcom.
Pode crer. Mas, gente, seguindo um pouquinho aqui, ainda falando sobre a Capcom, que o Final Fight, ele só meio que inaugurou, né, cara? Soltou, abriu a porteira.
Abriu
porque
a porteira.
Porque depois, em 91, a gente teve Capitão Comando também, que era um grande sucesso. E parece que a cada jogo que saía pela Capcom, eles melhoravam alguma coisinha, algum aspecto, e os jogos sempre saíram uns melhores que os outros, né? Eu acho que eles não têm essa regressão, né? Não tem aquele que, ah, esse aqui ficou zoadinho, não. É tudo sempre melhorando.
E você sabe que o Capitão Comando se passa numa Metro City do futuro, né?
Sim, sim. Eles tentaram fazer esse Capcom Verso. Mas aí, em 93, a gente teve Cadillacs e Dinossauros, por exemplo, que a gente fez podcast de aqui.
Sim,
episódio 53.
Legal.
É um dos meus favoritos, cara, o Cadillacs e Dinossauros. dinossauros, ele é fantástico. Também.
Ah, o meu é o Alien vs Predador. Eu acho que aí ela alcançou a excelência em beat-up pra mim, a Capcom.
Esse já foi em 94, né? Já pra, CPS2, né?
CPS2.
Antes disso ainda, eu acho que, assim, de mais importante teve o Punisher, de 93 também, que é o jogão. O Dungeons & Dragons, o Towers of Doom, né? Que é o primeiro ali. É também de 93, né? CPS1.
Aí o 2 é da CPS2,
da,
né?
Da CPS2. Tu vê, cara.
Que é o Shadow of Mistar.
Eles pegam um jogo que já era maravilhoso e eles fazem uma continuação, pegam praticamente os mesmos sprites, né? Só melhora a qualidade gráfica, coloca mais frame e tal. E, cara... Fica tão foda, cara. Tão foda. Impressionante.
As magias que tem no Shadow of Mistara, né? Que tem a classe do feiticeiro agora,
é,
né?
É muito legal.
Nossa, que é um dragão de água, tem um gênio de fogo.
É, porque eles misturam, né? Eles misturam um pouco de RPG, de um
game-up,
assim. É muito legal, porque você tá jogando... Aí você vai, você muda ali, você pode... Por exemplo, eu jogava com anão. Aí você tem um escudo, você pode defender com o escudo.
Uhum.
Ele tem uma evolução bem legal, assim, de comandos também.
É, eles sempre tentam implementar alguma mecânica, né? Por exemplo, o Cadillacs e Dinossauros e o Punisher são bem mais marcantes pelas armas de fogo, né?
Nossa, é muito gostoso, assim, você... É gratificante você pegar a arma, sair metendo tiro na galera. Dá uma sensação boa dentro do jogo, assim. Tá jogando, tipo, você tá só batendo, né?
Uhum.
Aí você pega a arma, tipo, muda, assim, um pouco a mecânica, né? Muda, desse... dá uma sensação legal, assim.
Sim, sim.
Vai modificando bem, assim.
No mínimo, você dá aquela limpada na tela, né?
Sim,
pra dar ajuda, alguma coisa assim, né? Sempre bom. Cara, tem outros jogos aqui da Capcom ainda... que eu queria citar, esse aqui eu sei que o Oda se amarra, ele não tá aqui pra falar, então eu vou falar por ele, que é o Knights of the Round, que também ele é medieval e tal, de 91 ainda, e deixa eu ver, o Armored Warriors, que ele é de mechas, e aí inclusive aquele Jin do que aparece no Marvel vs Capcom, ele saiu desse jogo e tal, sim. Então um jogo bem legal.
Acho legal por ser um beat up de robôs, né? E a Capcom mais ousada, né, na continuação dele...
Mandou um de luta, né, cara?
Então, aí ela mudou, né? Não, vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer de luta. Mas eu gosto dos dois, cara. Gosto mais do primeiro, né, do beat-up. Acho que ficou melhor no beat-up do que luta mano a mano.
Uhum.
Também é legal, mas... Nossa, acho muito legal o Armored Warriors, cara. O gráfico é legal, é de robô. Acho bem bacana, bem bacana.
Esse eu acho que é legal também, né? Além de ser um jogo maneiro e tal. Mas pela diversificação também de cenário. Você vê cidadezinhas pequenas, né? Porque é um mecha gigante, sim, e tal. Sim. Isso é muito legal, cara. Dá um refresh, assim, no cenário, da ambientação.
Eu tô vendo as imagens aqui. Ele é bem bonito.
Agora, senhor Mano Beto, acho que a gente já pode falar do que realmente interessa, né? Que a Capcom não esperava que um jogo de console... que iria chegar 2 anos depois ali do Final Fight, destruiu o Final Fight completamente. Mas a SEGA apresentou Streets of Rage pro Mega Drive em 1991. O que falar desse jogo, né?
Aí é o ápice, né, cara, da qualidade.
Bom, eu falo brincando. Assim, eu amo Streets of Rage, a série, tá? Mas assim, tecnicamente falando, vou até pra não fazer injustiça com o Oda, que nem tá aqui, eu acho... O Streets of Rage 2...
Olha só,
2.
Não tá aqui, engoliu barriga.
É boa assim, não. Não, mas sério, eu acho o Streets of Rage 2 um dos, se não o melhor jogo de beat-up já lançado. Pela mecânica dele. Então, eu falo de boa. Eu acho o Streets of Rage 2 melhor que qualquer Final Fight. Até o 1. Agora, comparar mano a mano o primeiro Final Fight e o primeiro Streets of Rage, por mais que o meu coração... Assim, por coração é Streets of Rage.
Mano Beto, mas, tu assim, me decepciona demais, cara. Vai, fala.
Não. Tecnicamente, graficamente, eu prefiro Final Fight. Só que ele não é uma cópia. Então, o mérito do Streets of Rage é que, tudo bem, é briga de rua, aquele clichê barato de virada de década dos filmes da época, bem força total da Band, né, uma sessão muito famosa do canal Bandeirantes nos anos 80 e 90, mas ele tem a sua particularidade. É cidades, ok, é cidades, mas eu não sei explicar. Você pega um Final Fight.
Meu irmão, eu sei explicar. Você aperta o botão A, vem um cara de carro e dá um tiro de bazuca. Porra, meu irmão, isso aqui é jogo, meu. O resto é o resto.
Pode ser, mas é tudo, JP. O cenário, sabe, não é... Igual, vamos supor, você tem um metrô que é icônico no Final Fight, né? Mas você tem um barco no... O navio, né?
É uhum.
Navio, é barco. Você tem um navio no Streets of Rage.
Assim, agora, né? Não querendo comparar nem nada, mas olha só, coisas legais, por exemplo, que o Streets of Rage fez. Ele te conta uma história e os cenários são meio que interligados. Porque, por exemplo, se você chega lá no chefão e ele tu cai lá, tipo, tu volta pra fase da fábrica, tem que subir o elevador de novo, sacou? No final, tu tem que enfrentar teu amigo, dependendo da resposta que você der pra ele, de se juntar ou não. Pô, isso é muito foda, cara. Entendeu?
E você tem um momento final muito, muito mais impactante, muito mais emocionante do que Final Fight, né? A batalha final com o Mr. X é muito melhor do que o Belger lá do Final Fight, na boa. Né? E olha que eu não tô falando nem do Street of Rage 2, porque do 2 o nível já é mais de 8 mil. Porque você tem o Shiva antes, né? Uma trilha sonora do cacete. Eu tô falando do 1 ainda, hein?
Uhum.
Do 1, mas no 1 já ganha, entendeu? Então é por isso que, assim, na minha balança aqui, totalmente pessoal do Mano Beto, eu fico com o Street of Rage. Eu sei dos méritos do Final Fight, tô falando primeira versão com primeira versão. Mas eu fico com... Streets of Rage, porque a SEGA tinha um desafio tremendo na mão, ainda com resquícios daquela época de putaria que a Capcom fazia pros outros, não fazia jogo pra SEGA. Então tudo bem, não vai fazer pra mim? Então a gente dá um jeito aqui. E deu. E como deu um jeito, cara? E é o chamariz da coisa toda, que aí eu falo que se não fosse isso, eu não sei se o jogo ia atingir um grande sucesso, a trilha sonora, né? Ela é controversa hoje, mas isso é um assunto para outro podcast, mas vamos falar no momento. Uma trilha sonora dançante com que estava de acordo com a época. Não que Final Fight não estava, ele casa totalmente. A trilha sonora, como eu falei, aquela sujeira, aquela coisa meio Ruas de Fogo, casa totalmente com Final Fight. Mas a proposta do Streets of Rage casa perfeitamente com a trilha sonora que o Kojiro apresenta para nós. E para um jogo daquele tipo na época, era diferente. Você nunca imaginaria um jogo de porradaria... na Aerodance, na Dance Music dos anos 90, quem imagina isso? E deu certo, é legal. Confesso que a primeira vez que você ouve, eu falei, cara, que nada a ver, mas assim, você fala que nada a ver, mas batendo o pé, você tá metendo porrada nos outros, mas batendo o pé no ritmo. Então é diferente.
Fala que
é
nada
diferente.
A ver, balançando a raba, né, então.
Até o chão. Então eu, o design dos personagens são legais, né. É o trio lá, eu acho bem carismático, a Blaze, o Adam, o Axel. Tem seus méritos, assim, porque foi um desafio tremendo, né? A SEGA falou, ok, não vai fazer pra gente. Só que futuramente teve uma versão pra SEGA CD, né?
É.
Mas até então, ok, faz essa bosta aí que falta personagem pra versão caseira, né? Porque não tem os três, né, na versão do Super NES. E ainda de quebra você tem três personagens no Mega Drive.
Uhum. Tem gente que fala que o Streets of Rage 1 é zoado porque o sprite é pequeno. Cara, vê os vídeos da Copa de 94, tu vai ver que o Romário tinha um sprite pequeno e o cara foi o artilheiro da Copa. Então essa porra não tem nada a ver, cara. Na moral.
Ganhou o título de argumento aleatório do ano.
Não, ganhou.
Só me dá agonia não poder correr.
É, o primeiro, né, cara?
O primeiro,
mas assim,
não,
isso é uma coisa.
Isso corre. Isso é no terceiro.
Não, o segundo já corre, pô. Corre não, que isso?
Só o Sammy, só o irmãozinho do Adam.
Tá, verdade.
O skate.
Só o Sammy corre.
Mas é um negócio que você... Dá dois pra frente, não acontece nada, várias vezes, aí depois tu acostuma e, tipo, funciona mesmo assim, né?
Sim, sim. É, não, é assim, se você estiver jogando vários, você vai jogar ele, tipo, tá, falta alguma coisinha, uh-huh. Assim, mas ele é muito bom, e o especial dele, tipo, é memorável.
O 3 também, né, cara, ele é fantástico, mas a dificuldade na versão ocidental
então,
é uma sacanagem,
né?
Então,
o 3 eu não gosto. Assim, você... É que, claro, né, se você se internar nele e aprender a jogar, mas ele é muito assim, sabe, você tá jogando, você leva um combo, tipo, vai metade da sua vida, você fala, porra! Aí, tipo, você tem
mas
que...
Mas você jogou a versão americana ou japonesa?
Americana.
Americana?
É.
É que a americana é muito ruim. Eu não sei por quê, porque no Streets of Rage 1 não tem censura, no 2 não tem censura, mas sabe-se lá por quê? Eles mudaram radicalmente o 3, a versão americana. Sério, a versão japonesa é um outro jogo.
É, então, eu nunca joguei a japonesa.
É a depois japonesa experimenta, mesmo. Cara.
Dá uma chance e joga a japonesa, cara. É outro jogo.
É,
outro
eu
jogo.
Joguei só americano, então.
É. Americana, agora... eu não passo daquela parte do caminhão, tá ligado? O caminhão vem voado assim atrás, acho que na fase da construção, se não me engano.
É o trator, que você não tem que consigo. Ficar batendo no trator e no muro. No trator e no muro.
Porra, que inferno, cara.
Agora, gente, como série, porque Final Fight e Streets of Rage tem essa coincidência, né? Ambos são séries que tiveram 3 episódios. Comparando como série, Streets of Rage, assim, ó... Assim, comparando as séries, tá? Não tô comparando a uma versão... Não, séries.
Louco para ver os comentários.
Não, é o... Como série, Streets of Rage, cara. Eu acho que é um beat-up que ele evoluiu demais na jogabilidade. No Streets of Rage 2, por exemplo. Porra, é quase uma evolução do Street Fighter 1 pro 2. Você tem todos os sprites foram refeitos. Você tem uma concepção nova na jogabilidade. Você tem ataques especiais com o botão A. Você tem dois tipos de ataques especiais, o A e o frente A, que dão movimentos e animações diferentes. Você tem outro movimento especial, que são os dois toques, seja para esquerda ou direita, com o botão B. Você tem três tipos de voadora, e cada uma mais importante que a outra. Principalmente a voadora que você não pula para frente, que você consegue pegar ainda o personagem nesse momento da voadora. Você tem golpes que pegam o personagem atrás de você, então você tem aquelas rodas, né? Que isso tem até no 1, né? Mas no 2 eles evoluíram mais ainda. Então é uma gama de jogabilidade que dá boa. Você não vê no Final Fight. Você até tem uma evoluçãozinha no 3 com um golpe especial, né? Tem até a barrinha lá que enche e tal. Mas isso já tinha no Street Fighter Age 2. E você pega o Final Fight, é só soco. O máximo que você tem é aquele especial clássico que tira a sua energia, que é pra afastar a galera, que é mais ou menos a giratória, né? Um genérico. A Gargi dos braços, o COD e o Guy também. E no Streets of Rage é muito específico. E com pra frente A você tem um outro comando. A Blaze solta magia, um Kikucho, parece um Kikucho que ela solta lá da Chun-Li. O Axel solta um mini especialzinho, que é uma sequência de socos e sobe no antiaéreo, né? Parecido com o Shoryuken. Bebeu muito da Capcom? Bebeu, mas deu sua identidade. E naquela época, se você tiver um outro, você me fala, mas eu não me recordo de nenhum beat up daquela época com essa gama de comandos. E olha que eu tô falando do Streets of Rage 2, porque no 3 o nível sobe também, pode não ser o preferido de muitos, não é o meu também, mas no 3 sobe ainda mais, cara.
É, porque ele fica mais profissional, né? Que você tem que saber usar melhor a barrinha de super, porque assim, o super... Ali você tem que usar toda hora aquela barrinha.
Sim,
tem
eu achei isso super interessante, cara. Porque todo esse comando que eu te falei, ele gasta sua energia, né? Que é clássico, né? E aí no 3 você tem a barra, cara.
É, você consegue usar toda hora, só que gasta a vida. Se você deixar ela, você ter o timezinho dela encher, você já consegue. Você consegue usar sem perder vida.
Eu achei fantástico isso. Você tem corrida, agora realmente todos os personagens têm corrida. Você tem deslocamento vertical, dois toques pra baixo ou dois toques pra cima. Você faz tipo um rolamento meio King of Fighters pra se deslocar rápido, né? Na parte vertical do cenário. Você tem golpes especiais com as armas, isso é incrível. E eu falo pra você que eu não vi isso no Streets of Rage de novo ainda. Esse é meu aquém do pouco que eu vi do Streets of Rage. Eu acho que ele não tem tanto comandos assim que na jogabilidade, né, na evolução do beat up, como o próprio Streets of Rage 3 teve. Né?
Tá te faltando confiança, cara.
Também.
Eu tô bem confiante. Eu tô bem. Pelas coisas que eu fui vendo, assim. Eles foram soltando, agora eles anunciaram o Adam também. Tipo, eles pegaram e falaram, não, a galera gosta mais dos dois, vamos se inspirar no dois, ver o que deu certo lá, fazer, melhorar. Porque tem aquelas coisas de combo, que é uma coisa que não tinha, sei lá, de um pro outro, de jogar, de você ficar jogando baseado na
parede. Eu vi algumas coisinhas interessantes, tipo, você joga o personagem no canto da tela, ele quica, volta.
É, o que eu achei legal, assim, é você conseguir fazer combo, sei lá, tá jogando de dois. Eu dou um golpe, jogo pra você, você rebate, joga pra mim, e a gente fica... jogando o cara no ar, assim. Eu achei bem legal, uma dinâmica bem legal, assim.
Sim, sim.
Agora, pessoal, a gente chega em um ponto da história que... Assim, no início dos anos 90, foi marcado ali pelo auge, né, dos beat'em ups, nos fliperamas. Mas no final da década já tinha se saturado ali, pelo menos nos fliperamas, né? E eu sinto que, assim, além dessa saturação, o gênero de luta, ele foi meio que pegando o espaço do beat'em up na segunda metade dos anos 90. Mas nos consoles, as coisas ainda eram um pouquinho diferentes, né? Há quem diga que os beat'em ups, eles evoluíram pros hack and slash. E assim, com todo respeito, mas tem muita gente que repete isso, eu acho que isso é uma conclusão, assim, um pouco errada, entendeu? Eu acho que, assim, o mais correto seria dizer que ele se ramificou e deu origem ao hack and slash. Porque o beat'em up em si, ele permaneceu e continuou evoluindo, entendeu? Só dividiu assim, foi cada um para um lado um pouquinho diferente. Eu queria trazer aqui pra roda, eu sei que vou ser criticado, mas eu não sei se vocês lembram da Core Design, ela fazia o Tomb Raider e tal.
Sim.
Então, essa galera aí da Core disse que pensou em fazer um Streets of Rage no ambiente 3D, ofereceu o projeto pra SEGA e a SEGA negou. E aí eles continuaram trabalhando no desenvolvimento e aí nasceu o maravilhoso, ou não, Fighting Force. De 1997, né? E ele, assim, não é nada mais do que um beat'em up ali no ambiente 3D, né? Ali na quinta geração de consoles. Assim, já tinha tido, acho que aquele Duro de Matar também, que tinha um lance em 3D, mas a jogabilidade dele, ela ainda era muito baseada no 2D, porque você ou batia pra esquerda e pra direita, e no Fighting Force você podia bater em 360 graus, né? Então era realmente um ambiente 3D de verdade. E assim, tem muitos anos que eu não jogo Fighting Force, mas eu jogava o 64 com a galera, e cara, jogar de galera era muito divertido, cara. Inclusive, assim, a gente não falou, mas uma das coisas mais legais de jogar os beat'em ups é o co-op, né? Sim, transforma o jogo em outra coisa, né?
Sim, é multiplayer. Olha, eu concordo com você, eu não acho que seria uma evolução direta o hack and slash.
Assim, eu acho que veio 3D, aí veio a necessidade de fazer mecânicas novas pro 3D. Eles pegaram a coisa da porrada e tal, mas eu acho que não é o mesmo gênero, não. É uma igual você falou no começo, é uma ramificação. Tipo, muda,
eu
assim.
Também concordo.
É outra coisa, tipo, existia o beat'em up, aí criaram esse. Não é a evolução do beat'em up, não, na minha opinião.
E o JP falou uma coisa interessante referente ao multiplayer. Porque pra mim, beat'em up é multiplayer. Sim. Não que você não possa jogar sozinho.
Sim, mas é
mas
outro,
jogo. A cremosidade do bolo
é jogar
é multiplayer. E o hack and slash, ele é programar, assim, o level design dele, a estrutura dele, é pra jogar sozinho. Exatamente. Então, acho que a grande diferença também tá aí. Ele é projetado pra você jogar sozinho. Vamos pegar o primeiro Devil May Cry.
Uma pergunta agora. Eu, pelo menos, não lembro. Vocês lembram algum hack and slash que é feito pra duas pessoas?
Ih, cara, agora tu me pegou.
Eu acho que não.
Eu não lembro, cara.
Eu não lembro.
Sinceramente, ó, Devil May Cry
deve ter algum,
não
é possível, mas deve ser muito obscuro e não fez sucesso algum.
Porque, tipo, todos os hack and slash que fez sucesso é pra jogar de uma pessoa.
É, cara. Quando você fala em hack and slash, eu lembro logo, sei lá, de God of War, de Devil May Cry, de Bayonetta, sabe?
Na verdade, eu não me recordo, Vinícius, de um hack and slash, se né, os ouvintes souberem, lembrarem, por favor, comentem, porque agora sim você tem toda a razão. Eu acho que essa que é a grande diferença de um gênero pro outro.
Aí o gênero, né, eu acho que assim, que ele continuou dali em diante, sem tanta força, mas continuou, ficou mais nichado, né? E assim, tiveram títulos de sucesso na sexta geração, cara. O The Warriors, da Rockstar, né?
Ah,
é um jogão também do gênero. E já tinha todo aquele apelo também de ser baseado no filme, que é um clássico, né? Yakuza, da Sega, começou uma franquia na sexta geração. E hoje tem uma galera que é fiel aos jogos, né, cara? E ela vai se consolidando ano após ano. Acho que na sétima geração a gente também tem a questão do Batman Arkham Asylum, né, da Warner Bros. Games, que eu acho que eleva o beat'em up em 3D pra um outro patamar, que ele tem aquele sistema de combate free flow, né, cara, que você rola, contra-ataca, finaliza.
Mas
você
considera ele um beat'em up ou um hack slash?
Ah, eu considero ele beat'em up, cara. Até porque você
eu
vai lá e dá soco em cada
eu vejo
um,
como
cara.
Um hack slash. Não combate faz sentido, mas no todo eu considero ele um hack and slash.
É porque é muito difícil você pegar um jogo hoje e bater o martelo que ele é um gênero só, né?
Sim. É verdade.
Dentro do próprio Batman você tem ação stealth, você tem parte de investigação, de você analisar provas, vestígios, tem a parte de pancadaria, né? Então acho que fica...
Na pancadaria, não, tem o resquício de beat'em up mesmo. É, você tem razão.
E aí, por exemplo, tem um jogo que é bastante fruto disso, que é o Sleeping Dogs. Esse jogo teve diversos problemas durante o desenvolvimento, mas ele entrega um dos sistemas de combates, assim, mais completos do gênero, sabe? Assim, muito por causa da variedade dos golpes e finalizações, o que você pode fazer. Ele tem toda uma inspiração daqueles filmes de Hong Kong. Então, ele é muito legal, cara.
Eu acho que o Sleeping Dogs, cara, eu acho que... Não é nenhum problema, na verdade, é uma injustiça. É porque ele é muito comparado com GTA, né, cara? É uma injustiça.
Sim,
é
um jogo... falar isso agora.
Ele é comparado com GTA V o tempo todo, né? E ele é um jogo com outra proposta, com outro orçamento, né?
E ele demorou a sair, né, cara? Então,
ele demorou
complicou.
A sair também, então, assim... A comparação acabou sendo inevitável. Mas eu acho muito injusto, cara, porque ele é um jogo, é um jogaço, cara, é um jogaço.
É, galera, sempre compara, né?
E aí, assim, próprio Mad Max também tem muito dessas mecânicas do Batman também, na parte que você tem que invadir e sair na mão com a galera, sabe? Então, parece que o gênero tá tomando mais uma forma aí, talvez, não sei. Me critiquem aí depois.
Mais uma ramificação.
Mais uma ramificação, é verdade. Mas há algum tempo tem um movimento aí que tenta resgatar o beat'em up mais clássico, né? Aquele estilo
mais
noventista.
2D.
Cara, não consigo lembrar de um outro exemplo mais antigo do que o Scott Pilgrim vs. The World, que saiu em 2010, né? pela Ubisoft. Vocês lembram desse jogo?
Lembro, legal, legal.
Era um jogo que também era muito focado em realmente fazer referências, né? Então o Beat'em Up também foi uma escolha bem certa, né?
Sim, sim. Ah, tem um do... do 99, eu acho que é um resgate
disso. O 99 Vidas, o jogo também, de 2016, da Killbyte. O Double Dragon Neon, que, gente, não joga de 2012, não joga.
É, é assim, ruim.
E teve uma outra tentativa de Double Dragon, mas ele ficou na raiz mesmo, era a continuação do 2, do Nintendinho, né? Acho que é o Double Dragon 4. Só que aí eles fizeram baseado
tipo
nos
Mega
gráficos.
Man, né? 9, né? Que fizeram tipo NES,
só
né?
Só que eu acho que eles erraram a mão em fazer uma continuação com base no NES. Acho que tinha que ser do arcade, visualmente falando.
Aquele da SNK, né? Fala comigo.
Ah, SNK tem futebol beat-up, cara. Né? Não de, né, você falou agora do jogo de luta da SNK, que não é tão ruim, tem a sua qualidade.
Ah, eu acho maneiro,
mas
cara.
A SNK tem a série Sengoku, acho que é Sengoku, muito legal, cara.
Eu acho que é o 3 é fodão, cara, que tem
fantástico,
combo.
Fantástico, é que encerra a era MVS, né?
Uh-huh.
É o último título.
A gente teve a volta da série Kunio, né? Só que agora com River City Girls, né? Do Dark System, sim. Cara, que agora o Kunio que tá preso, que as meninas têm que ir lá salvar ele, né?
Cara, Dark System é demais, cara, confio tudo na Dark System. O que eles quiserem fazer, eu assino embaixo. Tem o Mother Russia Bleeds. Cara, eu
esse
comprei
é
esse jogo,
bom.
Mas ainda não joguei. É bom, cara?
É bom. Eu comprei, eu joguei. É gostoso. Ele é bem violentão, assim. É massa. Tipo, você sobe nos carros, é bem pancadaria, assim.
É da Devolver também, né, cara?
É legal,
então, o que esperar,
cara,
né?
Legal. Tipo, você, sei lá, ele tem aquela coisa que eu acho legal, porque ele pega o gênero e ele se aproveita do tempo que a gente tem hoje, assim, tipo, de mecânicas um pouco diferentes, coisas novas. Uh-huh. Então você tem os dashzinhos pra dar uns dashzinhos, você agarra os caras, aí sei lá, o cara cai no chão, você monta nele, espanca ele no chão.
Pô, que da hora.
É bem massa, ele é do gênero, mas ele faz uma coisa que eu acho muito legal, que é, tipo, dar uma evolução, trazer umas mecânicas novas, assim, pra não ficar sempre no mesmo.
Uh-huh. Isso é legal, cara. Legal.
Um outro que traz mecânicas novas, né, que traz pra um outro gênero que a gente deve ter experimentado bastante coisa, é o Streets of Rogue. Né, que ele é uma mistura, ele é um roguelike com um beat'em up, né, cara? É muito louco.
O que você acha do Castle Crash?
Cabeçudinho, né?
Isso, é os guerreirinhos lá.
Dos guerreirinhos.
Cara, eu tenho esse jogo em algum lugar e eu não joguei. Acho que no PlayStation 3, cara. Eu comprei e não cheguei a jogar.
Eu ia perguntar por causa que, assim, tem muita gente que chama hoje de Brawler, né?
Uh-huh.
Aí eu ia perguntar o que vocês acham desse... Porque eles falam que Brawler tipo, é uma evolução do beat'em up. Tem gente que fala que Brawler é o beat'em up, só que... chamam de Brawler.
Eu acho que ele é um hack slash com toques 2D. De Dungeons & Dragons, porque você evolui os personagens.
E
né?
Ele é um hack slash 2D, assim, tipo, ele é... Tá, ele tem aquela coisa do hack slash que você joga os caras pro ar e sai dando combo infinito no ar, sabe?
Sim. Agora você tá falando, o Vinícius tocou nesse jogo, eu lembrei de um jogo que não é tão antigo, mas é um beat-up com grande influência de Dungeons & Dragons, que é aquele da... Eu esqueci o nome do estúdio, que é bonito pra caramba, o Dragon's Crawl.
Ah, Dragon's Crawl. Nossa, eu adoro esse jogo. Ele lindo, é da época lindo. Do Play 3, né?
Sim. Teve uma versão em 4K pro Play 4.
Sério?
Foi relançado, sério.
Tem umas coisinhas ainda aí por sair, né? A gente mencionou o Streets of Rage 4, que tá pra sair agora esse ano, 2020. E o Battletoads, que também tá pra sair esse ano pela Rare, né? Já experimentei lá na BGS 2019.
O que você achou? Me conte qual foi a sua experiência.
Eu achei ele lento, cara. Cara, muito lento.
Três pessoas que jogaram me falaram a mesma coisa.
Lento de eu estar jogando há muito tempo, tipo, de perfect. Porque dá tempo de você reagir ao que o inimigo vai fazer, sabe?
Vocês sabem que a Electronic Arts fez um arcade nos anos 90 do Battletoads, que é bem legal.
Qual?
É um beat-up. Chama Battletoads, né? Mas é de arcade.
Mas é aquele do... Uma versão daquele do Nintendinho, não?
Não. É um jogo criado para arcade.
Caraca. Eu só conhecia o original e Battletoads versus Double Dragon.
Não, então. Tem o original, o versus Double Dragon e acho que de 94 tem o arcade.
Caraca, que louco. Vou até procurar depois.
É muito legal.
Maneiro.
Tão difícil quanto, né? Mas ele é bem interessante, é bonito, os sprites bem animados, né? Nem se compara, né? Arcade, né? Então tem o arcade. Eu prefiro esse arcade.
Mas, gente, vamos falar aqui agora do maior beat'em up de todos os tempos, lançado no final de 2019, que é o Warp Zone vs The Dimension. Vamos aproveitar o Vinícius que tá aqui pra gente falar um pouquinho desse jogo maravilhoso da Warp Zone que saiu. Eu joguei ele até o final, até pegar 100% das conquistas. Eu não sei se chegou a ver, Vinícius. Te mandei
eu
a fotinho
vi,
lá.
Você me mandou lá. Eu vi, cara. Eu olhei da tela e falei, ô, que massa. Alguém conseguiu.
Peguei pessoa. Ele um diazinho e fiquei lá até conseguir, cara. Mas assim, foi muito divertido, muito maneiro mesmo.
Que bom, cara, que bom.
E aproveitando, cara, que você tá aqui, fala um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia aí de criar um jogo da Warp Zone, como é que vocês definiram o que seria um beat'em up, dá uma palhinha pra gente.
Assim, na verdade, isso aí veio entre o Kleber e o Gustavo.
Aham. Uhum.
Ele já estava Gustavo Dort, né? Eu, Gustavo Dort. Eles já estavam conversando sobre. E aí, não sei porquê, eu sei que comecei a conversar com o Gustavo e daí eu entrei no meio, assim. E daí eles tinham a ideia de fazer um jogo, mas a gente não sabia o que fazer. Aí uma vez a gente tinha reunião, de quem a gente vai fazer? Vamos pensar. Daí a gente começou, a nossa primeira ideia era fazer um Metroidvania. Só que daí quando a gente começou a fazer, era uma época que tava lançando muito Metroidvania. Cara, até a gente terminar o nosso, lançar vai ser um mercado saturado, assim. E hoje está. Ainda bem que a gente não veio, porque tipo, hoje em dia é um mercado saturado. E a gente falou, tá, mas o que a gente gostava? E foi bem assim, aquilo, a gente fez o que a gente gostava de jogar na época. Assim.
Pô, que da hora.
E daí a gente escolheu, daí eu gostava muito, o Gustavo gostava muito. O Alexandre, na época também, que participou da escolha, assim, também gostava muito. E a gente falou, vai ser um brilhante. Só que assim, a gente não tinha noção de história de nada, né?
Uhum.
Daí a gente só começou a fazer, trabalhar em cima de mecânica. E aos pouquinhos foi saindo, assim, a gente... Ah, o arpinho, a gente já tinha o arpinho, né? A ideia era usar o arpinho, a gente já sabia, uhum, que ia ser ele. Aí os inimigos a gente foi conversando com o Kleber. E aí foi saindo, assim.
Eu lembro que foi mó surpresa, porque na BGS de 2018, né? Tipo, uh-huh, do nada tinha uma demo lá pra gente jogar. Achei, cara,
sim,
muito da hora.
Não, aquilo lá foi uma loucura, na real. Porque aquilo lá a gente... Fazia um mês que a gente tinha começado a trabalhar, né?
Eu lembro. Eu fiquei tipo, gente... cara, isso aqui tem um mês só, que foda.
Aí a gente começou, tipo, foi um mês, assim, que a gente se internou. A gente largou as mulheres nos cantos, cada um, a gente se juntou assim e trabalhou direto, final de semana. Foi engraçado porque aquele dia a gente foi pro São Paulo, né, pra participar da BGS.
Uhum.
A BGS começava... dia que era da semana, você lembra? Eu não lembro que dia que era.
Ah, cara, acho que geralmente começa, não sei se é terça ou quarta.
Vamos dizer que era na quarta. A gente chegou na terça, a gente ficou trabalhando tipo terça, assim, virou a madrugada até umas 3 da manhã. Aí dormiu e foi pra BGS pra entregar, tipo, porque a gente...
Caraca,
ainda tava mexendo.
Louco.
A gente tava mexendo no chefe e tal. Daí a gente levou. Aí com o tempo, assim, a gente foi trabalhando. Só que daí acabou tendo que... A gente diminuiu um pouco a produção, porque a gente precisava pagar as contas, né? Fazer o quê?
Uhum.
Aí a gente precisava arrumar trabalho, porque daí era só a gente. Daí a gente arrumava freelance, trabalhava, ganhava um dinheiro, investia, daí conseguia fazer mais algumas coisas. E assim, uhum, foi até o lançamento.
Mas rolou um financiamentozinho coletivo?
Não, assim, o que rolou foi assim. Na BGS, foi uma ideia assim que a gente teve, que a gente conversou com o Kleber, que a BGS aí falou que era massa, e ele deu apoio. Foi que a gente fizesse uma pré-venda. E a gente fez lá mesmo, na BGS.
Pô,
e foi
hora.
A única... A gente fez a pré-venda lá, acho que deu... Eu acho que na época a gente vendeu... No todo, assim, 100 cópias.
Cara, que foda.
É, a gente vendeu 100 cópias lá e daí, tipo, um pouco, umas semanas depois também vendi por aqui em Curitiba com os amigos meus, assim. Aí deu umas 100 cópias. Tipo, e daí foi isso, foi a única renda que a gente teve, veio do jogo. Aí o resto foi tudo trabalho de fora.
Uhum. Assim. Foi quanto tempo de desenvolvimento até vocês conseguirem entregar o final?
Deu um ano e um mês.
Tinha quantas pessoas na equipe?
Olha, assim, a gente era em 3. Daí, conforme a gente foi precisando de coisas, a gente foi vendo que tinha demanda, a gente chamava outras pessoas pra trabalhar, sabe?
Entendi.
Ah, a gente era em 3, aí, sei lá, precisava do... A gente viu que precisava de alguém pra fazer cenário. Aí a gente chamava um cara pra fazer cenário. Aí a gente precisava de alguém pra fazer música, daí a gente chamou um cara pra fazer música. Um cara pra fazer as artes da Steam, fazer consp, coisas 2D, que a Steam pede muita arte 2D, a gente não imaginava que era tanto.
Caraca.
Aí a gente foi lá e chamou o cara de 2D e tal. E assim foi indo. Eu acho que no todo, assim, passaram... Tem nos casts, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que são 8 pessoas pelo jogo, assim.
Pô, que da hora, cara. E assim, é um jogo que eu curti muito porque, realmente, né, acredito que seja pelo que vocês falaram, vocês fizeram um jogo de algo que vocês curtem, que vocês têm experiência, que gostam de jogar, então acho que vocês conseguiram passar bastante a essência do que é o beat'em up, né, principalmente aquele noventista ali no começo dos anos 90, cara. Tem um show de referência também na parada, né, cara?
É, então, a nossa ideia era bem essa, a gente fez... Porque assim, a gente passou esse ano todo jogando isso, né, pegando referência... E jogando, tipo, de um jeito que a gente nunca tinha jogado, assim. Que é analisando os jogos, que é doido, assim, de ver.
Jogando de uma forma mais crítica, né?
Sim, sim. Exemplo, tem uma coisa que eu não sabia, sei lá, você tá jogando. Se você ficar muito tempo parado, os inimigos param de te seguir no jogo.
Isso
você não percebe. Isso foi no Dinossauro Cadillac, eu acho. Aí você não percebe isso. Tipo, porque você tá tão frenético em bater nos caras que não dá tempo, sabe? E são coisas que a gente vai testando, assim, vai vendo. Mecânica. É um monte de coisa que a gente vai vendo. E daí a gente foi pegando, tentando pegar, né? Não que a gente pegou tudo. A gente tentou pegar, tipo, o que mais agradava de cada jogo, assim. Das nossas referências, assim. A gente tentou brincar bastante. E daí toda fase a gente... Agora a fase nova. O que a gente vai fazer? Ah, vamos tentar fazer uma fase... Referência à fase de tal jogo. Ah, agora? Não, a referência do outro jogo que a gente gosta. E até as fases, assim, a ambientação, o jeito da fase, a gente tentou se... É igual a fase 3, que é a fase do trem.
Uhum.
Ela é inspiração no Turtles in Time, né?
É muito foda.
Tudo isso a gente tentou, tipo, pegar inspiração, assim. Não foi de primeira, assim, a ideia dos quadrinhos, assim. Isso foi, veio depois.
Cara,
veio depois.
Isso deu uma identidade visual muito foda, cara, pra
Sim.
parada.
É, eu gostei muito, assim.
Isso influenciou as HUDs do jogo também, né, cara? Pô, ficou uhum. muito, muito maneiro.
É, na verdade, isso aí veio por causa das HUDs, assim, a gente...
Ah, entendi.
A gente não tinha HUD, tinha uma HUDzinha que a gente tinha pego, feito lá, bem simplesinha, que era da BGS.
Uhum.
A gente falou, cara, tem que ter uma identidade bonita visualmente pro jogo, assim, a gente precisa. E daí o menino que a gente chamou pra trabalhar, o Sally, ele falou, eu tenho essa ideia, o que vocês acham disso? E daí ele jogou. E daí era uma pegada bem quadrinha, assim, a gente falou, cara... Eu acho que é isso que a gente quer. Só que aí a gente precisava... Daí a gente falou, o que a gente vai fazer entre as fases? Vai ser cutscene? Tipo, vai ser balãozinho de texto, só os personagens parados falando? Vai ter cutscene igual ali que a gente fez de quadrinho? A gente ficou na dúvida o que fazer. Ou vai ser um mapinha só igual do Final Fight, só vai mudar? Aí a gente falou, não, acho que vai combinar muito, assim, o quadrinho. Daí a gente fez em quadrinhos. A gente teve parceria com o pessoal da do Brasil, a Intra7. Aí eles gravaram pra gente lá...
As narrações, áudios, né, durante das fases. Muito foda.
Deram tanto inglês quanto português pra gente. Tudo isso foi, assim, foram coisas que vieram vindo, assim, de surpresa. A gente falou, cara, vai... E foi indo, assim.
Cara, assim, não só essas referências que você falou em jogabilidade e tal, mas tem muita coisa, por exemplo, tem um chefe lá que é a Xuxa, né, cara?
Ah, Azusa?
Cara, Azusa. Foi um dos meus chefes favoritos, porque, assim... A gente sabe como é que funciona um beat'em up, né? Vem aquele chefão forte, a gente tem que descobrir como bater naquele chefão. E nesse caso, assim, dando spoiler, mas, tipo assim, é meio que um computador e aí ele opera coisas ali na sala, armadilhas, e você tem que desviar das armadilhas e tal, evitar elas pra ter oportunidade de bater no computador. Cara, eu achei aquilo muito foda, uma parada muito diferencial no jogo, cara. Sério, parabéns.
Pô, valeu. É porque, assim, a gente não queria... Que o jogo fosse só chegar lá, aí o chefe, tipo, você vai lá, bate no chefe. A gente queria que fosse um pouco diferente, assim. Porque isso a gente pegou muito do Turtles in Time. Porque os chefes do Turtles in Time, pra mim, eles são muito memoráveis, assim. Eles são muito diferentes um do outro. Eles têm rotinas, bem tipo Zelda, assim. Os chefes têm rotinas, sabe? Diferente dos outros beating ups, que os outros beating ups, os chefes são inimigos... comuns, vamos dizer assim, mas parrudão, assim, eles têm um movimento, sabe, de pulo, e pular e bater, você não pode ficar perto, mas o Turtles in Time, tipo, o inimigo, ele é mais memorável, ele faz rotina diferente, a gente queria puxar isso, a gente falou, cara, vamos fazer isso, aí nela casou bem certinho, assim.
E outra referência, cara, que eu tenho muito forte, e talvez muitas pessoas conheçam esse personagem, né, que é o Capitão Ninja, que aparece durante o jogo todo, talvez muita gente tenha conhecido ele da Gamers, né, ou da própria Dragão Brasil, que ele aparecia no manual de 3DT e tal. Cara, eu conheci ele no Pequeno Ninja, cara, que era um quadrinho muito velho, era muito moleque, eu adorava demais, cara. Então, ver um personagem desse, assim, é muito foda, cara, de volta, assim.
Sim, aí a gente pegou ele bem do quadrinho mesmo.
Aham. Uhum.
A gente conversou com o Cassaro, né? Marcelo Cassaro, que é o dono. E daí, assim, é o maior medo de usar ele, né?
É.
Cara, como que a gente vai usar? A gente conversou com o Cassaro, daí a gente apresentava pro Cassaro, assim, ó, o que você acha disso? Não, isso aí vai ficar legal. Daí a gente usou.
E a participação da história é muito bacana, porque até isso é uma coisa do jogo, né, que vocês fazem, porque de acordo com a dificuldade que eu joguei em todas... E, tipo assim, o jogo no fácil, ele é mais fácil e ele tem um final que termina antes. né? No médio, ele tem um final. No difícil, ele tem um final verdadeiro, né? E assim, a participação do Capitão Ninja é bem marcante, né? Nos finais e tal. Isso é muito legal também.
É, muda bastante, né?
Eu curti muito também a fase, na verdade, as fases, né? Que tem as mecânicas da Turbo Tunnel, do Battletoads também. É sempre muito foda, cara, jogar coisa do tipo assim, de que você tem que fazer as paradas bem rápido. E, cara, a parada mais foda é que, tipo assim, tem um arpinho com Light Phaser, né, cara? O resto é o resto. Se podem usar o Light Phaser pra sequestrar pessoas, por que não? Pra atirar nos vilões no jogo, né, cara? Cara, mas assim, muito foda, cara. Parabéns aí pelo projeto. Eu gostei de verdade, tanto é que, cara, me comprometi de terminar ele um 100%, pegando tudo, porque realmente tava divertido. Se não, cara, sinceramente, eu tinha largado, mas tava muito foda, tava muito gostoso de jogar, cara.
Bom, fico muito feliz, por isso pra gente, pra mim, isso é muito importante. Que a gente trabalha, faz as coisas, e daí tipo, quando lança, fica aquele, é aquela coisa assim, é uma sensação que você fica, e aí, será que a galera vai gostar? Será que vai gostar?
Como é ansiedade,
que vai ser?
Né?
É, você fica, eu fiquei muito ansioso, assim, depois do lançamento. No dia do lançamento, assim, tipo, eu tava coração batendo assim, eu fico andando de um lado pro outro, eu falei, e agora? O que a gente faz da vida? Mas e daí quando eu escuto igual vocês falando, assim, pra mim dá até uma tranquilidade, assim, eu fico, oh, que bom que o pessoal gostou. Mas muito a gente foda. Ainda tem, a gente ainda tá trabalhando nele, tem coisas que a gente quer melhorar, a gente, são coisas assim que a gente testa, mas quando outras pessoas vão testar, às vezes a pessoa vê uma coisa que, como a gente já tá viciado naquilo, né, tipo, sempre fazendo a mesma coisa, a gente acaba, às vezes, não fazendo diferente, testando jeitos diferentes. Porque, sei lá, quando você vai testar um jogo, você tem que pensar de vários jeitos de jogadores diferentes, né? Tipo, ah, tem um cara que vai jogar mais assim. Aí a gente acaba recebendo uns feedbacks. São coisas que a gente vai melhorar aos pouquinhos, assim, também, tá?
Meio que desenvolve pensando, tem que pensar assim, como é que aquele desgraçado vai fazer pra quebrar meu jogo?
Como é que ele joga? Tipo, ele joga segurando o direcional e batendo, tipo, uhum. E daí o personagem vai andando pra frente, dando murrinho, sei lá. Aí a gente vai fazendo aos pouquinhos. Quer polir, assim, tem algumas coisas que a gente quer polir. Vai aos pouquinhos, vai saindo a atualização lá.
E com o jogo lançado pessoal. Fica mais tranquilo, né, cara? A galera já tem, pode jogar e aí vocês vão então, implementando aos pouquinhos.
O nosso medo era esse, assim, de ter que a gente adiou ele. Né? Uhum. A gente queria ter lançado ele em maio, né? É metade do ano agora. Foi em maio, eu acho, que a gente queria lançar. Daí a gente falou, não, vamos tentar em junho. Vamos deixar pro final do ano. Só que daí a gente falou, cara, vamos lançar final do ano. Vamos correr atrás, porque vai ser chato adiar de novo. Pô, a galera tá esperando. E é bom, porque daí, assim, agora a gente tá pro pessoal. O pessoal pode jogar, o pessoal dá feedback. E é mais assertivo até pra gente, assim. Porque chega um momento, assim, que o jogo tá tão avançado que a gente não sabe mais. E agora? O que falta arrumar? Falta isso? Aí, quando o pessoal fala, é mais assertivo. A gente já vai direto no ponto que o pessoal fala, que a pessoa falou, ó, isso aqui tá ruim. A gente vai direto naquele ponto arrumar.
A gente vai deixar os links aqui no post desse episódio, em warpcast.com.br. Mas onde que o pessoal encontra o jogo da Warp Zone, cara?
O jogo da Warp Zone está na Steam. Ele tem na página da Steam, mas ele custa R$19,90 e ele se encontra na Steam.
Show de bola. Bom, gente, então acho que a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Warpcast. Queria agradecer demais a presença do Vinícius, cara. Obrigado. E fica à vontade aí, cara, se quiser deixar alguma rede social ou o endereço da Pampa Fox aí, cara, fica à vontade.
Cara, eu agradeço de novo o convite, mais uma vez estar aqui. É muito massa poder trocar ideia, conversar sobre jogos. E não é todo mundo, né, que você não consegue encontrar muita gente pra fazer isso. É muito massa. A gente tem um Facebook da Pampa Fox, dá pra procurar a gente por lá. Dá pra deixar o link, né, também.
Claro.
Daí deixar o link aí da Pampa Fox. Eu acho que a gente tem Instagram, mas o Instagram ele tá parado, então deixa só o Facebook lá pro pessoal poder entrar em contato. Também tem o link do jogo na Steam.
Beleza.
Muito obrigado aí, valeu.
Tamo junto, cara, brigadão aí mais uma vez. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, não esqueça de deixar os comentários lá em warpcast.com.br, visitar os links também que vão estar aqui no post, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera, valeu! Peraí, antes de terminar esse episódio aqui, uma novidade para o Warpcast 2020, agora a gente vai ter leitura de comentários do episódio anterior. Então se você quiser deixar o seu comentário desse episódio aqui de Beat'em Ups, por exemplo, você vai lá em warpzone.me e clica lá em podcast, ou vai direto em warpcast.com.br e deixa lá o seu comentário para ser lido aqui. como o episódio anterior foi uma retrospectiva, então vou dar uma roubadinha aqui e vou ler os comentários do episódio sobre o Nintendo 64. E já começo aqui com um comentário do Fábio Pacheco Alcântara. Como eu falei lá no grupo, meu irmão tem o 64. Ele comprou a versão do Pokémon e ficava o fim de semana todo com aquele narrador berrando. Sobre o console, ele é bonito. Certo que não é bonito como outros consoles. Ele lembra algo do SNES em seu formato. Já o controle, acho ele uma negação. Sei que hoje temos os controles do Play e Xbox. Ambos pegaram muito dos controles do SNES. O Play foi lançado em 95 e o Nintendo 64 em 96. Era bem possível e dava tempo de repensar esse controle do 64. Ele tá longe de ter sido um console similar ao Super Nintendo. Isso porque pra mim o 64 foi uma resposta às pressas ao Play 1. Fora isso, acho uma pena o 64 ter muitos poligonais e quase nenhum jogo em pixel. É isso aí, Fábio. Obrigado aí pelo teu comentário, cara. E, pelo visto, você não gosta nada do controle do 64, né? Mas é complicado, cara. Eu acho que o pessoal já tinha um projeto em andamento. E eu creio que eles realmente gostaram e queriam apostar nesse tipo de controle, nesse formato diferente, né? Enfim. Mas sobre pixels e poligonais, eu acho que vai mais pelo hardware também, que era mais preparado pra isso. Enquanto o do Sega Saturn, por exemplo, era mais preparado pra se trabalhar com sprites e pixels, né? Mas é isso aí, cara. Brigadão aí pelo seu comentário. E passando aqui pro próximo, Júnior Xavier. Eu era um dos estranhos que tinha o Nintendo 64 na rua. Felizmente, tinha mais 4 estranhos que também possuíam e dava pra fazer um rodízio de cartuchos. Abraço. Cara, então você teve muita sorte, porque se você tinha com quem trocar cartucho, cara, ainda mais umas 4 pessoas, você era feliz, porque do jeito que o cartucho era caro, né? Tinha gente que tinha um console e um cartucho só. Fora a alegria da galera, né? De pelo menos cada um deles aí tinha um controle e aí, pô, a festa rolava, né? Nos jogos pra 4 jogadores. Mas isso aí, Júnior. Obrigadão aí pelo comentário. Agora o próximo comentário aqui é, olha, vou arriscar o seu sobrenome, cara, é do David Schlosser Honório, espero que eu tenha acertado aí. O Turok não era controlado ao mesmo tempo pelo analógico e o D-pad, o que dava era para controlar a direção pelos botões C e mirar pelo analógico, que era como eu jogava. Ficava muito mais rápido e preciso e era quase como ter 2 analógicos. Aliás, jogava também GoldenEye e Perfect Dark assim, pois não precisava forçar tanto o analógico. O 64 foi um videogame que mais joguei, talvez por ter sido o primeiro que comprei de verdade, tendo economizado por muito tempo e vendido meu Super Nintendo, o que me fez ficar um ano sem videogame antes de poder comprar outro. Eu vivi intensamente a época, acompanhando lançamentos, jogando nas locadoras e finalmente comprando o console. Conseguir os jogos era um sacrifício, o que fazia valer cada minuto jogado. Ver jogos como aqueles rodando em casa era mágico. Eu gosto muito do design do Nintendo 64 até hoje. Além disso, ele era feito para ser extremamente resistente, até mais do que o Super Nintendo. Na época, derrubei várias vezes e nada aconteceu com ele. Comprei há poucos dias um para dar de presente pro meu irmão e mesmo com o tempo, estava como novo. Poxa, obrigado, David. Maneiro aí teu comentário, cara. E você presenteou teu irmão aí com o 64, tá fazendo a coisa certa, cara. Traz retro game pra essa galera. Presumo que ele seja mais novo que você, né? E, cara, boas informações aí sobre o D-pad, sobre o analógico. E às vezes a gente joga muito aqui com a memória, né? A gente pode dar um outro deslize. Mas, cara, comentários como esse são importantes pra gente poder ter informação certinha. E por isso que o pessoal também tem que chegar aqui em warpcast.com.br e lá no post ler os comentários, né? Agora fica mais fácil que a gente vai fazer essa leitura. Mas é, isso aqui é uma extensão do nosso episódio. Obrigado, David. Comentário agora do Alex Tavares. Minha história com o Nintendo 64 é inexistente, pois eu passei os anos 90 e início dos 2000 sem ter a menor noção que isso existia. Cara, tava fora do planeta Terra, Alex. Já que tive amigos que tinham só PlayStation 1. Tanto que realmente só descobri a existência do console com o videogame meme da criança gritando quando ele ganhou de presente. O famoso, oh my god, se que se for. E pra piorar, só vi ele pessoalmente pela primeira vez nesse ano quando fui ao Museu do Videogame Itinerante. Que ó, e pelo visto, mesmo com um controle que acho bizarríssimo até hoje, a minha impressão foi tão boa que meses depois eu comprei o Nintendo 64 usado com mais 3 jogos. Claro que pela falta de tempo acabei nem zerando eles, mas a diversão é garantida. Apesar de preferir um pouco mais o PlayStation 1 ao 64 pelo fator nostalgia mais quantidade de jogos, esse console da Nintendo tem motivos do porquê ele é bem amado por muita gente. Uma pena que por decisões burras da Nintendo, que ele acabou vendendo bem pouco. De todo jeito, 64 é um amorzinho que marcou muita gente. É isso aí, Alex. O cara marcou gente demais. E, cara, tipo, tô impressionado que você vê o videogame, acredito que ter jogado ele um pouquinho lá no Museu do Videogame, tenha te dado essa vontade de você pegar o console, cara. Maneiro. O 64, apesar da biblioteca se comparado com o do PlayStation ser bem menor, mas, cara, os jogos são de muita qualidade. Eu tenho certeza que você pegar pra jogar, mesmo que seja esses três jogos que você pegou aí, tenho certeza que você vai se divertir, vai ter muitas horas aí de felicidade. Mas obrigado, Alex. Abração, cara. Comentário agora do Thiago Ramos Melo. Tenho 64 ainda guardado nas minhas coisas. De vez em quando eu jogo só pra tirar o pó dele. Minha história com console aconteceu quando eu tava querendo outro console, depois de muito tempo jogando Master System, e depois de ter alguns problemas no console. A maioria da minha rua estava aderindo à onda do PlayStation 1, mas meus pais compraram o Nintendo 64 no crediário das Casas Bahia, e ainda por cima, com o selinho da Gradiente. Não reclamo muito pela biblioteca de jogos, pois alguns joguei bastante, tanto solo com a galera que juntava, principalmente dando os tiros no 007 GoldenEye, roubando moedas no Mario Party ou dando socos e porradas no WWF Warzone. Futebol nem me fale, pois sou um fã de International Superstar Soccer e joguei os três sem pensar, tanto a versão ocidental como o japonês. Os jogos de corrida ficava mais no World Driver Championship, pois era quase que um Gran Turismo pro console. Além de vários, como Destruction Derby e a franquia Rush, o Top Gear, somente gostei do Overdrive e o Rally 2. Em relação aos apetrechos, era raro usar, pois eram caros e alugar era muito difícil. Mas conheci o Rumble Pack, o cartucho de memória, o Game Boy Transfer Pack e aquele microfone para jogar o Hey You Pikachu, que nunca joguei, mas imagina como se matar no inglês na época. Foi um cast que me lembrou muitas coisas, a emoção foi tanta que vou tirar do armário e voltar a jogar. Parabéns aos envolvidos e sucesso em 2020. Obrigado aí pelo comentário, Thiago. Você vê, você citou vários jogos aqui e como a biblioteca, ela supre as necessidades, né, de cada gênero e traz bons momentos de diversão, né? Isso é muito legal. E bom também, cara, que te deu vontade de tirar do armário aí e jogar o seu 64 e tem que fazer isso mesmo. Mas é isso, cara. Brigadão aí mais uma vez pelo seu comentário e obrigado aí pelos votos de sucesso 2020. Comentário do Jordan Cavalcante. Sua falta de exaltação do Smash é perturbadora. Melhor jogo. Melhor jogo do 64, cara. Tem certeza? Tá bom. O controle para game de luta era horrível. Aliás, ele era um controle que era só jogável por um adulto, porque era grandão e para muitos jogos com direcional era bem complicado. Aliás, ainda estou com o meu Nintendo 64 montadinho aqui e sigo jogando a veras. Tenho certeza que sou um dos melhores jogadores do minigame Chansey do Pokémon Stadium 2 do mundo, cara. Tá bom, você vê. Jordan aqui falou sobre o controle, né? E aí, como essa opinião varia, né? De, ah, controle bom, controle ruim, interessante, cara. E, ó, esse minigame da Chance é complicado, né? Saber se é o melhor do mundo, porque como só caem 100 ovinhos, né? Se você pegar 4 jogadores excelentes, os 4 vão dar perfect. Então é meio complicado, né? Tem que criar alguma coisa extra aí pra criar mais dificuldade. Jogar com a mão só, talvez? Não sei, fica a sugestão. Mas é isso, obrigado pelo comentário, Jordan. E último comentário do Leandro Pereira, lá do Ergo e do Fermata. O aparelho para medir o coração não era o iDedo, Vitalicenso? Pode ser, cara, pode ser também. Joguei muito Nintendo 64 no meu vizinho. Ele era muito menos jogado do que o PlayStation dele, porque era realmente muito caro uma fita. Isso era uma realidade nossa, hein? Comparado com o PlayStation, que tinha a pirataria dos CDs, né? O custo era muito mais elevado, 64. Ele diz aqui, ó. R$300 numa época em que o real era 1 para 1 com dólar? Hoje daria quanto? R$1.200. Nossa, cara, que perturbador. Além do GoldenEye, Blast Corps, só lembro do Tetrisphere e do lendário Star Fox 64. Maravilhoso, maravilhoso mesmo, cara. Star Fox é fantástico, cara. Passa toda aquela... Ah, eu sei que vocês vão falar, ah, cara, é viciado, Star Wars, isso aqui. Mas, cara, claramente teve muita inspiração e faz esse papel de combate de nave naquele estilo Star Wars muito legal. Então, realmente é um jogo sensacional. Obrigado aí pelo comentário, Leandro. Obrigado a todos que comentaram aqui. E a gente vai tentar fazer essa leiturazinha aqui em todos os programas. Então, se você quiser que seu comentário seja eternizado aqui no Warpcast, então corre lá em warpcast.com.br ou vai no site da Warpzone, né? Warpzone.me e clica lá em podcast. Aí, se você for no site da Warpzone, aproveita e dá uma olhadinha nos outros conteúdos lá também, na loja, que tem muita coisa bacana por lá. Beleza? Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Valeu! Este podcast foi editado por JP Moraes.